Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Proposta isenta de imposto de renda afetados pela pandemia do coronavírus. Mais recursos para o combate à Covid-19. Senador sugere aumento de impostos para bancos. Perde validade medida provisória que estabelecia o pagamento de 13º para beneficiários do Bolsa Família. Boa noite. Uma proposta apresentada no Senado isenta de imposto de renda a afetados pela pandemia do coronavírus. A intenção do projeto é aumentar a renda familiar dessas pessoas. Ouça mais detalhes na reportagem de Pedro Pince.
Os rendimentos de pessoas físicas que forem contaminadas com o novo coronavírus podem ficar isentos do imposto de renda. É o que determina a proposta apresentada pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Segundo o projeto, a Receita Federal poderá instituir prazo extraordinário para declaração do imposto sobre a renda de pessoa física. O senador explica a intenção principal da proposta.
Pessoas que tiverem a doença, elas vão ter um gasto muito elevado, elas vão ter um comprometimento maior do que quem não vai ter, além de ter a doença, e é por isso que a gente está propondo que elas sejam isentas do imposto de renda nesse período, para aumentar a renda familiar e para garantir que as despesas e a sobrevivência das famílias seja mantida.
De acordo com Rogério Carvalho, o projeto suaviza os impactos do coronavírus na economia, uma vez que a isenção do imposto de renda de quem tiver a Covid-19 liberaria mais dinheiro num período de baixa atividade econômica.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, defendeu o imediato fechamento da fronteira terrestre do Brasil com outros países do continente. Segundo ela, apesar da proibição já imposta, os bolivianos continuam vindo ao Brasil por Mato Grosso do Sul em busca de atendimento médico. Também por falta de estrutura em seu país, os paraguaios entram por Ponta Porã.
A gente não sabe o que está acontecendo no Paraguai, não sabemos dos números, não estamos informados com a Bolívia e essas pessoas estão atravessando a nossa fronteira enorme. Então todo cuidado é pouco.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou o empenho dos Ministérios da Agricultura e da Infraestrutura na busca por soluções para minimizar os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 no agronegócio. Em relação à soja, a preocupação é com o desabastecimento de diesel nas lavouras. Isso, de acordo com o senador, impede o transporte da produção, que também pode ficar comprometido com o fechamento de restaurantes, oficinas e borracharias nas estradas.
E se faltar alimento? Essa é uma preocupação que tem. Nós estamos em produção no Brasil inteiro hoje, a maior safra de grãos da história brasileira. Agora isso aí pode não chegar no supermercado. Imagina amanhã a pandemia se não tiver alimentos nos supermercados, se faltar o alimento. Então nós precisamos dessa cadeia azeitada e funcionando com todo cuidado, com as regras de sanidade necessárias.
Quem não puder pagar a conta de luz não terá fornecimento cortado. A Agência Nacional de Energia Elétrica proibiu o corte de energia de inadimplentes por 90 dias. A proibição de corte, que alcança todas as residências do Brasil, além dos serviços considerados essenciais, pode ser prorrogada para além de 90 dias, caso necessário. E o senador Fabiano Contarato foi além, apresentou um projeto que adia por até 6 meses o vencimento das contas de água, luz e gás. A ideia é reduzir as despesas fixas das famílias durante o período de calamidade pública, por conta do coronavírus. As informações com Pedro Henrique Costa.
O objetivo da proposta do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, é diminuir os gastos das famílias e das empresas com as contas fixas de luz, água e gás. O texto deixa claro que o prazo máximo é de 180 dias, a fim de que as prestadoras de serviço não fiquem prejudicadas. A proposta ainda permite que as contas sejam parceladas em até 6 vezes. Fabiano Contarato defende que a redução nas despesas das pessoas é necessária no momento em que a economia está estagnada.
A economia está parando. Assim, Precisamos apoiar os brasileiros. Reduzir as despesas de água, luz e gás é essencial neste momento de instabilidade socioeconômica que o Brasil atravessa.
Também como medida para ajudar na contenção de despesas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu suspender os cortes de energia por falta de pagamento por 90 dias.
Os bancos devem pagar mais imposto para ajudar o país a superar a crise provocada pela pandemia do coronavírus. É o que diz projeto de lei apresentado pelo senador Weverton, do PDT do Maranhão. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Para o senador Weverton, do PDT do Maranhão, chegou a hora dos bancos darem a sua contribuição. Weverton diz que os ganhos dos três maiores bancos privados do país, nos últimos 4 anos, superou os 260 bilhões de reais. O líder do PDT defende o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido do setor financeiro de 20% para 50%.
O lucro de um banqueiro no Brasil, ele é o dobro do lucro de um banqueiro dos Estados Unidos ou da Europa. 15 milhões de famílias recebem Bolsa Família no Brasil, 50 milhões de brasileiros. O orçamento só para o Bolsa Família é cerca de 30 bilhões de reais. Você imagine só, esses bancos em um ano arrecadam quase 90 bilhões de reais só de lucro.
O senador Weverton diz que o Brasil precisa aumentar a arrecadação para dispor de recursos para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus.
Senadores da oposição comemoraram a decisão do ministro do STF de suspender a medida provisória que limitava o acesso a informações da administração pública. O vice-líder do governo criticou o judiciário e disse que a MP é razoável, já que acaba apenas com prazos de resposta. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos da medida provisória 928, que sustava os prazos de resposta pela Lei de Acesso à Informação. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, argumentou que a MP é inconstitucional por violar os princípios da transparência e publicidade da administração pública.
É um direito do cidadão, um direito do povo brasileiro saber como é que está sendo feito o gasto. Por conta da calamidade, o governo achou que podia restringir aos cidadãos o acesso à informação sobre o funcionamento do governo.
Ao criticar a decisão, o vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, esclareceu que a suspensão do prazo de resposta se deve à crise do coronavírus.
Muitos funcionários públicos estão trabalhando de casa e alguns documentos públicos, para serem acessados, é preciso estar no local de trabalho. É razoável a proposta que o presidente Bolsonaro fez. Exagera o ministro Alexandre de Moraes na decisão, não reconhecendo a excepcionalidade do momento que o Brasil atravessa.
A liminar do ministro ainda precisa ser julgada pelo plenário do Supremo.
Perdeu a validade a medida provisória que criava o 13º pagamento para beneficiários do programa Bolsa Família. Mudanças no relatório da comissão mista previam que o pagamento fosse permanente e alcançasse também os cadastrados no BPC. Repórter Raquel Teixeira.
A MP, que perdeu a validade na última quarta-feira, previa o pagamento de abono natalino para os beneficiários do Bolsa Família somente em dezembro do ano passado. Mas o relatório aprovado na comissão mista alterou a proposta para tornar permanente o 13º da categoria e ainda acrescentou os cadastrados no BPC entre os que seriam favorecidos pelo abono. O relator, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, argumentou que não havia justificativa para deixar a medida perder o prazo.
Inicialmente, nós tivemos uma má vontade por parte do governo de diálogo e de alternativas para resolver este problema que foi apresentado pelo próprio governo. Afinal, o governo, que concedeu o 13º do Bolsa em dezembro último, queria que a MP, que ele próprio editou, caducasse. Algo incompreensível.
Já a vice-líder governista, deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, explicou que não foi possível aceitar as mudanças no projeto.
Estamos aqui buscando soluções. Nesta medida provisória, não se tornou possível, mas o governo está aberto a buscar saídas para atender as pessoas que necessitam.
As medidas provisórias têm prazo de até 120 dias para serem analisadas pela comissão mista e pelos plenários da Câmara e do Senado.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.